Eu já falei sobre esse tema algumas vezes aqui no canal. Tem algumas coisas que eu retorno a ler na internet. Então é um tópico que não está claro para muitos budistas. Volta e meia eu me deparo com pessoas falando sobre isso e falando absurdos, né? Então essa questão da ausência de eu, o absurdo em particular que eu vou tratar nesse vídeo é aqueles budistas que dizem, não, mas o eu existe de forma relativa, ele só não existe de forma absoluta. Então, essa é a visão budista. Extremamente duvidoso.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, agora dia 11, eu estou entrando em retiro por 20 dias. Quem quiser contribuir com as minhas atividades, com esse podcast, com o canal no YouTube, com o meu site tzal.org, por favor, entrem na página www.tzal.org/patronagem e lá tem todas as opções de ajuda que vocês podem fazer com relação ao meu site e a esse podcast e ao vídeo, ao canal de vídeos no YouTube. Por favor, também ajudem divulgando o meu canal, o meu site e esse podcast nas redes sociais, enviando para os amigos de vocês que vocês acham que possam ser interessados. Eu agradeço muito o crescimento, a ajuda no crescimento desses meus empreendimentos, né, que eu acredito que são para benefício geral, né? Então, por favor, quem quiser ajudar, divulga o meu trabalho.
O que existe de forma relativa? Todos os fenômenos concretos e aqueles fenômenos abstratos que tem o que a gente chama de existência, é o que a gente chama de existência relativa. Então, por exemplo, emoções têm existência relativa, a mente tem existência relativa, o corpo tem existência relativa, as coisas todas no mundo têm existência relativa, os animais, as árvores, os prédios, tudo isso tem existência relativa. Fatores mentais, compaixão, os ensinamentos do Buda, o Dharma, de forma geral. Então ele possui pelo menos um aspecto de existência relativa. Todas essas coisas possuem o que a gente pode chamar de existência. Quando a gente está falando do definitivo, aí os conceitos de existência e não existência não se aplicam. Então, no âmbito definitivo, a gente não fala em termos de existência. Existência é sempre relativa e sempre diz respeito a essas coisas que são compostas, impermanentes e que se transformam, que é a maioria dos fenômenos que a gente tem em relação. Dentre os fenômenos nos quais a gente acredita que existam, mas que não existem, está o eu, que por acaso tem uma importância muito grande com relação ao nosso sofrimento. Então, o fato de nós acreditarmos fortemente na existência de um eu e desenvolvermos apego a esse eu, isso produz a principal e maior parte daquilo que nós chamamos no Dharma de sofrimento, que é o que nós queremos nos liberar através da prática. Então, o eu, não, no budismo, a gente não quer destruir o eu nunca existiu, nós temos um engano com relação ao eu, nós projetamos a ideia de um eu com base em coisas que são relativamente justificáveis para nós que estamos aqui. Assim. Então, por que se confunde essa noção do eu com uma existência relativa? Porque algumas coisas que a gente chama de eu, ou a maioria das coisas que nós chamamos de eu, elas têm existência relativa. O corpo, por exemplo. O corpo, nós atribuímos ao nosso corpo o fato de que ele é, que nós somos nós, que isso é o que nós somos, né? O corpo, por exemplo. E o corpo tem existência relativa. Então, o que confunde os budistas é que, tendo existência relativa, o objeto sobre o qual se designa, se usa o nome eu, ou o nosso nome próprio, né? Eduardo, né? Então, essa designação, Eduardo, eu, como essa coisa física que está aqui, e como outros fatores que a gente chama de eu também. Então, o processo mental, o processo de ruminação, a nossa as nossas identidades no sentido de trabalho, de relação com os outros, o eu filho, o eu pai e assim por diante. Todas essas questões existem, todas essas coisas existem de forma relativa. O que não existe de forma relativa, ou que não se satisfaz de forma relativa, é o uso desse rótulo, eu, em cima de todos esses objetos, né? Ok? Então, o eu que se está refutando não é o corpo existe. Mas o que está se refutando é que nós chamamos essa coisa de corpo, esse corpo agora, como que nós realmente somos, que é o que nós normalmente chamamos de eu. Então, não há uma coisa que nós realmente somos. Nós atribuímos a várias coisas, né, processos mentais, o nosso corpo e assim por diante, de acordo com, né, então, quais são os exemplos? Então, quando a pessoa diz assim, não, mas em vários sentidos, fala, em vários momentos e sentidos, é adequado eu dizer que eu sou meu corpo, né? Afinal de contas, é o meu corpo. Né? Então, vem aquelas várias meditações, assim, se você perde o braço, daí você diz, ah, o meu braço está lá, mas ele está lá longe, ele está no outro lugar, não é, não tem mais controle sobre ele, mas é o meu braço. Aí o médico vai lá e costura, ah, ele costurou o meu braço em mim, mas o meu braço me pertence, né? O fato do nosso corpo ser composto é algo que confunde. Então, a gente diz, não, mas eu tenho uma mente que opera de acordo com esse corpo, mas daí a pessoa joga videogame, e daí tem um bonequinho lá, né? Para não falar em outras formas de ficção, você tem um bonequinho lá e diz, ah, olha lá, o crocodilo mordeu meu braço. Então a pessoa facilmente ela projeta a mente dela sobre um objeto externo e ela tem emoções, ela tem reações e tal, e aquilo lá é o eu dela. Enquanto ela está jogando o jogo, ela projeta um eu sobre um indivíduo, uns pixels numa tela, né? Então, esses exemplos eles mostram que tem uma plasticidade entre o que nós estamos designando como eu e essa plasticidade ela não tem. Ela não produz propriamente, ela não tem uma lógica definitiva. Então, o que nós estamos dizendo, querendo dizer com a palavra eu não se sustenta em termos dos fatos de que o nosso corpo, por exemplo, é composto, é impermanente, se transforma, a nossa mente é composta, é impermanente, se transforma, e assim por diante. Então, normalmente se fala, né, os cinco agregados. Então, os cinco agregados que compõem o nosso engano com relação ao eu. Porque normalmente nós usamos a sensação, nossa sensação, eu sou quem? Eu sou aquele que está se sentindo assim, mal, bem, tendo prazer, tendo dor, né? Tendo bom humor, mau humor. Eu sou aquele que está se. A pessoa se identifica com o seu estado de espírito, né? A pessoa se identifica com suas formações mentais. Eu sou aquele que acredita naquilo, que acredita nisso, na ideologia, não sei o quê, né? E no corpo e assim por diante. Então, todos os cinco escandhas eles têm existência relativa. O que não tem existência relativa é essa coisa que nós atribuímos aos escandhas que se chama eu. Esse elemento posterior, esse rótulo posterior, ele não possui existência relativa. Isso vale para todas as formas de budismo? Bom, vale para todas as formas de budismo caminho do meio. Isso vale para todas as formas de budismo Mahayana, de forma geral. Então, ninguém no Mahayana vai afirmar a existência relativa do eu, ok? No Shravakayana existiram tradições, como o Pudgalavada, que não existe mais, que eles acreditavam na existência de uma pessoa, uma existência relativa de uma pessoa, né? Que era, por exemplo, identificada com o corpo da pessoa, né? Os cinco escandas recebiam a designação eu, essa designação possui isso nenhum. Uma forma de budismo contemporânea que existe, que vive, está viva hoje, vai dizer que isso se sustenta. Mas não dá para dizer também que é todos os budistas, porque no passado existiram esses budistas que faziam essa afirmação e tinham suas lógicas e tal, não sobreviveram, não estão aí para debater hoje em dia. Mas o que acontece é que muita gente ouve alguma coisa sobre o budismo, daí ela pensa, mas como é que os mestres ainda se referem a si próprios como eu sou o Dalai Lama? Eu falo eu, né? A palavra eu, o Dalai Lama, quando ele fala assim, ah, eu fui uma vez em tal lugar. Então, o uso convencional da linguagem, ele não precisa estar correto para fazer sentido para as pessoas, né? Então, de fato, o uso da fala, ele não é para benefício da pessoa que está falando, o uso da fala é para benefício de quem está ouvindo. Então, na medida em que nós temos mentes ignorantes que projetam um outro, numa outra pessoa, nós entendemos melhor quando a pessoa está falando em termos de, né, essas convencionalidades ignorantes que nós operamos, né? Então, até mesmo quando a gente está falando Dalai Lama, daí o que acontece? As pessoas dizem, não, mas tem 16, tem 14 Dalai Lamas, né? Daqui a pouco vai ter o 15º. Como é que pode? Às vezes renasce mais de um com o mesmo título, né? Tem dois karmapa, ah, não sei o que, teve cinco, não sei o que. E daí as pessoas, não, mas tem que ter uma coisa, né? Tipo, como é que pode ser vários? Se é uma pessoa, é uma pessoa, não é várias pessoas. Então, o Dalai Lama é um título, né? É um título que se dá para essa manifestação. Ele é quem? Quem é a verdadeira natureza do Dalai Lama? É Tirinzi, é o Bodhisattva Avalokiteshvara. E esse nome, ele se refere a um eu? Não, ele se refere a uma realização, a uma qualidade, né? Então, qualquer ser pode se reconhecer, né? Essa é a prática do Vajrayana. Qualquer ser vai fazer a prática lá de tomar a iniciação de Tirinzi, fazer prática de Tirinzi e se reconhecer como Tirinzi, vai ser, em essência, a mesma atividade do Dalai Lama, né, no mundo. Não necessariamente a mesma atividade, né? O Tirinzi tem várias emanações, várias formas. Então, uma forma lá é como um monge que tem uma posição, que é famoso, que tem uma posição relativamente política dentro do budismo tibetano e assim por diante. Então, outras emanações de Tirinzi vão ser as mesmas qualidades, mas vão estar operando de acordo com outras causas e condições e beneficiando seres de formas diferentes. Então, não tem um eu operando. Até o uso dos títulos já nos revela alguma coisa sobre isso. Até o próprio fato de haver renascimento nos revela que não há um eu operando. Então, eu já falei várias vezes sobre isso, é só para lembrar. Não é correto falar em existência convencional, não existe existência convencional. O que é convencional se refere ou seja, quando a gente está falando, tem um pó branco dentro de um recipiente, daí está dito que é sal, mas é açúcar. Aí você põe na comida, a comida tá doce, não tá salgada, e no outro pote tem um outro pó branco e tá dizendo açúcar, mas é sal. E daí tu põe no café e daí o café fica salgado. Então, a convenção aqui tá errada, né? É isso que é o eu. O eu é uma convenção equivocada com relação aos agregados, com relação às coisas que normalmente nós dizemos que são o eu, nossa ruminação interna, nosso corpo e assim por diante. Essas coisas possuem realidade relativa, a designação está errada. A designação propõe uma coisa que não se sustenta na relação entre essas coisas que a gente chama de eu e o que seria mesmo que nós queremos dizer com eu. Então, o eu não existe como algo convencional, ele é uma convencionalidade inválida, como um rótulo errado sobre um pó branco, sobre o sal ou o açúcar, né? Então, até eu já comentei, esse exemplo não é tão perfeito porque tem um rótulo assim sobre o sal e daí dizendo que é açúcar, daí tu põe no lugar errado, cria problemas. Mas ele tem um uso, né? Então, se a gente mudar o rótulo ali, ele tem um uso. Então, essa metáfora não é totalmente adequada porque algumas coisas que a gente chama de eu não tem uso também. Pode ter existência relativa, pode não ter existência relativa, mas não necessariamente tem interesse para nós. Outras coisas do nosso corpo, por exemplo, isso é importante para a prática. Nossa mente é importante para a prática. Nós rotulamos isso como eu, nós não precisamos fazer isso. E o eu também não tem, né, ao contrário desses elementos todos, o corpo, as sensações, etc., essas coisas possuem existência relativa. O eu, que é o rótulo que nós colocamos sobre essas coisas, ele é uma convencionalidade inválida, então ele não possui essa existência relativa que essas coisas possuem, né? Então não se deve dizer que há um eu relativo. Não há existência convencional, a convencionalidade do eu é inválida, e essas coisas nas quais a gente atribui um eu, normalmente elas têm existência relativa. Mas elas não são o eu. Espero que tenha ficado claro.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. TZAL.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para parmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawai Korajinga Sumbananyama Lundikwenetirezium Atenjinjasoiza Pekajar Pradutendioti Om Soti Jamentiampenetirasawa Kunchatuziozetai Bai Medinutupiamanian Jogisasundadu Tendioti Timekunipemasambal Sasuranjinjasenupai Gardiwanjitukutupekukuse Destintezendarjinjo Jigmetujutupanangiwanjatungundupatenomuyenginkupamalurasanelundutinletatutendioti Emejasumpemerisujepemetanlatikusizuruampemanchitumajisujinonibemelundjitujoti Penenjuanetimpotempayurinepadandembasipechambundankusechasendendioti Tusunsanjeguru Rimpochengando com Dade Watchimpo Jabarti com seu tutor da Poça Sol, Adepson Chinji Lato Sushi, não sem Webe Jeshua, dança um balão de Drupa Chinjelo, o Marrom Benzaguru Pema Sede, Rum, que loja são de loches, alinhação de papel, Trujo Sung, não guarda Miral do Sungueleixo.